Portanto, há uma questão que tem a ver com a situação dos condomínios. Eu digo que na nossa ronda dentro do condomínio Vila Lisboa, pois estamos algumas informações que diz respeito a pessoas que já lhe foi entregue algumas habitações. Há um motivo a justificar relativamente o que está na base do que faz com que estes moradores não venham, portanto, estar dentro do condomínio Vila Lisboa?
Aqueles que já pagaram e têm residências, mas eles não ocupam. Por exemplo, eles não ocupam. Ok. O que acontece muitas vezes é o seguinte: há pessoas que podem ter uma ou mais residências, não é? E então, como os preços aqui estão acessíveis a algumas pessoas, ele quer ter mais uma residência. Pode ser porque depois vai querer morar aqui, ou quer a residência para oferecer a um filho mais tarde, ou então depois até para arrendar. Há pessoas que apostam nesse tipo de negócios. E então, o que é que ela faz? Ela já tem uma casa onde vive, num determinado momento tinha um dinheiro e que quis investir. Mas depois, sabemos que a vida é muito dinâmica, pode ser que depois os interesses dessa pessoa tenham-se voltado para uma outra situação. E ela deixa de vir da quantidade da obra. E essa costuma ser justamente um dos grandes handicaps. Porquê? Há uma rua onde eu tenho 4 residências já terminadas, mas depois tenho 6 não terminadas. Obviamente que em termos de estética o condomínio fica mal. Os vizinhos ao lado também sentem mal, porque afinal temos 6 casas à nossa volta não acabadas, e sabemos que se eu vivo numa casa acabada, 2 casas depois não acabadas, podem surgir, há capim, há bichos que surgem, inclusive, ainda bem que aqui tem uma cobertura, mas imaginemos que tivéssemos uma zona que não tivesse a cobertura, é lugar também para criminosos lá estarem. Essas pessoas que assim procedem, elas são aconselhadas a terem de vir já. Ainda durante a visita, nós vimos casas que estão nessa condição. Contacta-se sempre, mas às vezes a pessoa ou não tem o dinheiro para dar continuidade, só que o problema está quando ela dá um comunica para saber. E essas pessoas que têm essas casas, é essas que correm o risco depois de terem os seus processos em rescisão de contrato. É isso que acontece. Provavelmente os interesses ou a falta de capital para investir na quantidade da obra.
Casas que estão aí desde 2019, portanto, quais são as políticas que os responsáveis do condomínio Vila Lisboa vão aplicar a estes cidadãos que já lhe foi entregue as casas e não se fazem presente para dar continuidade?
Okay. Rescisão, porque ela não ocupa e não paga. O contrato é tão objetivo quanto isso. Aliás, o condomínio ficou durante muito tempo, né, durante muito tempo a protelar, não é? Por isso é que agora passa a comunicação de que deveria passar para um outro momento. Porque, por exemplo, já falei aqui sobre as infraestruturas básicas que devem ser erguidas. Elas só serão construídas, por exemplo, as vias de comunicação, estamos a falar também a própria telecomunicação, a iluminação pública e todos os outros serviços necessários, só serão implantados tão logo os moradores consigam fazer os seus pagamentos. Estamos a falar de projetos, digamos, que não dependem, por exemplo, de financiamentos bancários. E então, é um acordo que existe entre quem paga e quem constrói. E então, se eu tenho uma moradia, fiz o pagamento inicial e deixo de pagar, ela está abandonada, então vamos lá até ser sensatos. Permitir que outros ocupem essa residência. Então, é hora de o condomínio tomar essa decisão. De 2009 até 2026, é muito tempo termos uma moradia desocupada quando sabemos que há famílias à procura de casas para viver.
É verdade também que há clientes que compram terrenos dentro do condomínio em um valor de 2 milhões a 3 milhões e depois de construírem as casas avaliadas em mais de 40 milhões de quandas, é recebida as casas?
Bem, eu precisava ter, digamos, essas comprovações para responder, porque do ponto de vista objetivo não tenho provas para, de casos do género, não é?
Para casos nós temos.
Ok, então eu preciso, respondo aquilo que realmente me chega como prova. Caso tiver, gostaria que se fizesse chegar, porque como disse há pouco tempo, parece até estranho, sobretudo alguém pagar 40 milhões de kwanzas e perder terreno. Por que motivo? Então, precisava ter essas provas em mãos.
Não, pagou 40 milhões de kwanzas.
Mas 2 milhões de kwanzas, não é? Precisava ter.
E a casa avaliada.
Obviamente. Ah, em 40 milhões. Precisava de ter essas provas. Precisava ter essas provas, não é, documentais, para podermos dar uma resposta satisfatória. Porque, realmente, se eu faço investimento num terreno, dentro de um espaço, que tenho proprietário. Se eu recebo documentos de que sou proprietário, eu tenho todo o direito de ocupar aquele terreno e tenho todo o direito de reclamar. Casos do género devem realmente chegar a serem apresentados, porque toda a pessoa que paga merece realmente ter o seu direito salvaguardado. Se houver situações contrárias, claro que o condomínio tem de se responsabilizar por situações do género.
Quantos clientes estão neste valor? Qual é o valor do valor? A do condomínio tem controle?
Em termos de?
Clientes, como é que estão neste incumprimento?
Ah, ok. Nós estamos a falar de quase 200. Quase 200. Até a coisa de quase de um ano estávamos aí com 180. A essa altura já estaremos próximos de 200. Estamos a falar de cerca de 1.314 residências, não é? 1.210 já estão concluídas. Há ainda 104 que estão em construção, mas temos aqui, digamos, essa situação de cerca de 200 inquilinos, nesse caso, ou moradores, perdão, que estão nessa condição.
Gostaria que me confirmasse. São mesmo a ter acesso a uma residência na sua totalidade que vale 40 milhões de contos?
Olha, há preços diferentes, aliás, eu precisava, por isso é que eu falei há pouco de provas documentais, não é? Há preços vários e ao longo do tempo sabem que o mercado imobiliário ele também anda inflacionado, não só quando eu tenho a casa, mas sobretudo, por exemplo, os materiais de construção, imaginemos. E ao longo do tempo já se começou com residência de 5 milhões, depois passou-se para 8, depois passou-se para 12, a residência de 17 milhões de kwanzas, por exemplo. Ok. Agora, daí eu ter tido a cautela, respeitando quem tenha recebido uma informação dessas, não é? Porque tenho de ter provas documentais para que realmente dê uma resposta satisfatória, mas precisava saber em que condomínio a pessoa comprou, não é?
Mas eu posso fazer essa pergunta fora desta acusação. Quanto é que um cliente pode preparar para pagar a residência ou apartamento na sua totalidade?
Ah, não, depende. Os valores são fixos. Não, depende. Há tipologia T3, T4, T5, por exemplo. Mas, então, tudo isso, peço perdão. Né? Elas, cada uma delas, obviamente, quando digo cada uma delas, não cada residência, mas elas variam, justamente. Eu preciso vir saber. Apresentam as tipologias das residências e cada tipologia tem o seu preço. Eu disse, temos de 8, 12, nesse momento, e 17 milhões nesse momento.
Eu gostaria de saber a tipologia T3, por exemplo, aqui vale a
quanto? Olha, vamos lá, como é que disse a doutora Alexandra? A T3, nesse momento, que controla especificamente essa questão.
12 milhões. Sim, vale a quanto?
T4.
Neste momento estamos T4.
Só são
T3.
Que vale 12 milhões.
12 milhões.
Não é indiscutível.
Os preços são fixos. Fixo, preço fixo.
É que é o valor da promoção. O preço fixo são 17 milhões.
Se eu vier a pagar, portanto, 12 milhões, a casa é minha.
Sim.
O valor estabelecido em contrato, esse valor, digamos, não se altera. Não se altera. Se eu conseguir uma residência contratualmente a 12 milhões, significa que é o valor total. É o valor total. Eu pago as mensalidades dentro desse valor total. Se for 17, exatamente a mesma coisa, não é? Então, por isso é que quando se chega à área comercial, apresenta-se o modelo de casa que há, a tipologia que tem e passa-se o valor ao cliente. Então, logo eu concordo com o valor, a tipologia e o modelo, eu faço o pagamento. Então, não se altera. Ainda que haja essas inflações e variações, não. O valor acordado, então logo eu assino. Lá aparece. Eu, por exemplo, tenho aqui um contrato em mãos. Obviamente, não direi o nome do comprador. Mas, por exemplo, aqui tenho uma residência que estava no valor de 13 milhões. De 13 milhões, numa altura em que havia, não é? Nesse caso, de 13 milhões. Esses 13 milhões, eles não se alteram. Ainda que o cimento suba, os ferros subam, todos os materiais de construção, mas esses 13 milhões são o valor
do. O condomínio tem quantas residências?
Bem, neste momento estamos a falar de 1.314 residências, repito. 1.210 estão concluídas e 104, 1.210 concluídas, sim.
A conclusão, o valor taxado, o valor de 13 milhões, não isenta prometendo comprador a pagar as taxas do
condomínio. Aliás, tudo isso, sim, uma coisa é valor global de compra. Os condomínios têm regras. E essas regras incluem pagamentos de certas taxas. Não tem nada a ver com o preço de compra. Isso é, aliás, não é uma regra só do condomínio Lisboa, não. Praticamente, quem vai comprar casas, aliás, mesmo nas centralidades, não é? Você compra, por exemplo, a casa, é também renda resolúvel, mas, por exemplo, tem aqueles pagamentos, não é, de condomínio, por causa dos jardins, por causa de manutenção de uma outra coisa. Então, não está isento disso. E tudo isso, repito, está estabelecido em contrato.
Mas a gestão é da responsabilidade da empresa ou é particular?
Fala sobre a gestão nesse caso.
A gestão do condomínio, porque também fez alusão que há condomínios que têm uma gestão que não tem nada a ver com quem vendeu.
Ah, ok.
Da forma como os moradores entendem.
Entendi.
Nesse caso específico, por exemplo, há serviços que são mesmo de condomínio. Por exemplo, como são casas tóxicas, e então, por exemplo, a questão dos abrolamentos, a questão do condomínio, a questão, por exemplo, da zona de jardinagem, a zona de jardinagem ainda é responsável do condomínio. Tudo que for infraestrutura básica, quer dizer, fora, propriamente, daquilo que é residência, é de responsabilidade do condomínio. Obviamente que, por causa também dos gostos e das liberdades que se tem, cada um, sobretudo dentro da sua residência ou na zona bem, posso mandar a residência, eu não vejo. Mas o que é que acontece? Quando a gestão, no caso específico aqui, fica muito independente, corre-se o risco de, por exemplo, haver muita desestruturação também. Então, para manter uma ordem, o condomínio vela, prefere velar ainda por essa questão da gestão de alguns serviços necessários.
Sim, a casa é inacabada, tal como fez menção, o cliente encontra a casa não colocada, sem o chão bruto, sem instalação, faz a canalização e como é que é? Eu gostaria de saber se estes elementos que eu citei são o que me
okay. Normalmente, uma casa tóxica, ela realmente significa o quê? Eu tenho um caboclo, não é? Tenho um chão, tem as paredes, não é? Com um reboco e tal. Isso é que se chama tóxico, quer dizer, aliás, quem entende de, pelo menos, não precisamos ser especialistas em construção, mas uma casa tóxica tem características muito próprias. E é isso que é uma casa tóxica.
Sim.